bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere Congresso Brasileiro de Fitossanidade, promovido pela Universidade de Caxias do Sul, debate agricultura de baixo carbono e ainda bióloga embaixadora do Caxias Lixo Zero fala sobre a importância da separação e destinação correta dos resíduos. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é o futuro da agricultura. Evento que ocorre em setembro, reunindo 33 palestrantes e uma comitiva de Gana, propõe diálogo científico para temas que envolvem a garantia de alimentos no mundo. Com destaque para o tema Fitossanidade e Agricultura de Baixo Carbono, de 2 a 4 de setembro, Caxias do Sul será a casa de debates relacionados ao setor agropecuário a partir da realização do 8º Congresso Brasileiro de Fitossanidade. Organizado pelo curso de agronomia da Universidade de Caxias do Sul, o evento deve mobilizar cerca de 300 participantes, entre pesquisadores, profissionais da área, estudantes e autoridades, e tem como palco principal o UX Teatro. O professor do curso de agronomia, Murilo Santos, concedeu entrevista ampla ao programa sobre o assunto. Confira. Professor Murilo, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada a você por nos atender. Professor Murilo, vamos começar aqui esmiuçando um pouquinho, né? Nos próximos dias, aí no início de setembro, de 2 a 4 de setembro, Caxias do Sul, a partir da Universidade de Caxias do Sul, é sede para um debate, né? Um congresso, o Congresso Brasileiro de Fitossanidade. E a importância que esse assunto tem na contemporaneidade, professor?
Bom, Beverly, como você bem disse, nos próximos dias, na quarta-feira da próxima semana, dias 2, 3 e 4, ocorre o 8º Congresso Brasileiro de Fitossanidade, o COMBRAF. Esse congresso é um congresso itinerante e pela primeira vez está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul. Já passou por São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Fitossanidade. Fitossanidade é a defesa da planta. Todos os problemas que as culturas têm passam pela fitossanidade. Fitossanidade é controlar pragas, controlar doenças, controlar a influência das plantas daninhas, né? Para que a gente consiga ter uma produtividade maior e melhor, com produtos de qualidade em maior quantidade. É isso que o produtor precisa. Uhum. Para que isso aconteça, nós precisamos de tecnologia cada vez mais eficiente, e com sustentável e com respeito ao meio ambiente. E nesse congresso isso vai ser tratado nos próximos dias. Então, haverão palestrantes do Brasil inteiro e do exterior, né? Nós vamos receber 5 palestrantes estrangeiros na próxima semana, sendo 2 pesquisadores da Alemanha, 1 pesquisador da Polônia, 1 pesquisador da Argentina e 1 pesquisador chinês, que vai falar sobre inteligência artificial e uso de drone, que é uma ferramenta que nos auxilia na fitossanidade. Para o produtor, é muito importante manter a sua planta saudável, né, para que ela produza mais, né? E isso vai acontecer ele respeitando uma série de aspectos. E como esse ano nós temos uma previsão climática de muita chuva, que deve ocorrer agora no início da primavera, é muito importante manter essa planta saudável, porque o clima influencia nas pragas, nas doenças, nas plantas daninhas, afetando a produtividade que o produtor tanto almeja.
Claro. Professor, eu sei que agora ficou um pouco mais claro, mas quando você explica, sendo especialista, professor, parece que simplifica. Mas agora, olhando de forma mais aprofundada, é muito desafiante conseguir manter a produção agrícola diante de todos esses desafios, com sustentabilidade, com ecologia, atentando ao meio ambiente, nesses cenários todos difíceis que a gente está vendo aí, e diante de um país que tem uma cultura o Brasil é um país que tem uma cultura de usar de forma assim irrestrita o agrotóxico, né? É uma cultura que a gente tem. É, tá certo ou errado, não sei, mas é cultural também. Então, quais são os desafios e o que estes países, né, com representantes convidados, têm a nos ajudar, que talvez alguma prática já estabelecida, algum conhecimento já aplicado lá, que a gente possa talvez utilizar aqui também?
Beverly, o produtor rural, ele usa o defensivo agrícola porque é uma ferramenta de trabalho, tá? O controlar pragas, doenças e plantas daninhas não necessariamente só ocorra com defensivos agrícolas, com agrotóxicos, não. Existem outras práticas que podem ser feitas que auxiliam nesse controle. O defensivo, ele é uma ferramenta, às vezes, muito rápida no seu uso, né? Ele mostra uma eficiência muito rápida. O Brasil é um dos países que menos utiliza agrotóxico no mundo, tem países que usam muito mais do que nós. O Brasil é o país que mais recolhe embalagens usadas, né, para dar destino adequado a isso no mundo. E o produtor, ele não quer usar o defensivo. Ele usa por uma necessidade. Nós estamos num país tropical onde nós não temos inverno rigoroso. E quando eu falo inverno rigoroso, dias e dias de neve, de camadas de neve, como tem no hemisfério norte. A neve que tem no hemisfério norte ajuda a controlar pragas e doenças. Nós não temos isso. Então, nós temos um ambiente extremamente propício a pragas e doenças o ano inteiro, mesmo com nossos períodos de inverno aqui da Serra.
Agora, professor,
Então,
me permita só um parênteses,
sim.
talvez eu esteja então com o dado equivocado. Até onde se tenha conhecimento, o Brasil é campeão mundial em números absolutos no consumo de agrotóxicos. Inclusive, dados que eu fui buscar aqui da FAO indicam que o país consome centenas de milhares de toneladas de ingredientes ativos por ano e, com isso, lidera o ranking global, inclusive na frente de nações como Estados Unidos e China. Estou equivocada, então? Os dados não conferem?
Eu não conheço esse dado da FAO, eu admito que eu não tenho esse dado aqui agora. Mas quando a gente fala em consumo de agrotóxicos no Brasil, várias culturas são utilizadas agrotóxicos e isso não fica no Brasil. Uma coisa é você precisar de um volume na agricultura e uma coisa é esse produto agricultável ser utilizado com alimento. Muitas das coisas se tornam álcool combustível, muitas das coisas se tornam subprodutos usados em outras cadeias. O Brasil usa bastante? Sim, o Brasil usa bastante. Mas se você pegar esse volume e colocar ele por área produtiva, isso cai bastante. Em dados absolutos de comercialização é uma coisa. Em área, esse número em área plantada, em área utilizada, o Brasil não é esse vilão todo, não. Tá? Então tem que ter essa consideração também.
Claro,
Eu não
perfeito,
tenho
perfeito.
esse dado que você está relatando aí agora. Mas quando a gente coloca dentro na área produtiva brasileira, o volume por hectare cai bastante. Tem
Então,
países que usam muito mais que nós.
me permita, professor Murilo, então eu vou refazer a pergunta, né? Talvez ela não foi bem
Sim.
colocada. É possível no Brasil a gente ter outras alternativas a essa quantidade de agrotóxicos químicos na alimentação? Estou pensando na alimentação só, professor, porque é público e notório, né, que a gente vai ter
Sim.
muita dificuldade com a questão de controle de praga, com a própria permanência das culturas, a própria questão da agricultura familiar, que é onde se produz o alimento doméstico, né? Estou falando do alimento doméstico, não aquele que é
Sim.
para importação, levando em consideração a saúde do agricultor, do solo, da questão hídrica e também do futuro do meio ambiente. Essa talvez seja a pergunta mais adequada. Há soluções? Há alternativas?
Sim, e hoje já tem, e muitas delas vão ser pontuadas no evento aqui no Congresso. Hoje, o que mais se desenvolve no Brasil hoje é o uso de biofungicidas, é o uso de bioinseticidas, que são fungos que controlam fungos, fungos que controlam pragas, fungos que controlam plantas daninhas. Hoje isso é uma realidade no Brasil, vem aumentando muito. As grandes empresas já enxergam esse mercado há muitos anos e estão investindo maciçamente nisso, onde eu passo a ter agora um controle biológico. Eu tenho um fungo que não causa nenhum dano às culturas, que controlam outro fungo. Hoje, o uso de óleos essenciais de plantas que tem potencial fúngico também, aqui na universidade a gente tem pesquisas nessa linha. Então, nós podemos usar hoje, existem uma série de substâncias produzidas pelas plantas que são sintetizadas, podem ser extraídas também, que são auxiliares nesse controle fitossanitário, né? E o Congresso vai muito para esse lado também, porque o Congresso tem como temática principal a agricultura de baixo carbono e a fitossanidade. A agricultura de baixo carbono é ter um ambiente sustentável, reduzir poluições ambientais com moléculas mais seguras, com moléculas provenientes de plantas, de subprodutos de plantas, podendo ser sintetizadas ou extraídas da própria planta, que vão auxiliar nesse controle. Redução de diesel, redução de uma série de atividades que vão melhorar a produtividade, respeitando sempre o meio ambiente. Isso é a temática principal do evento, né? Nós estamos sofrendo mudanças climáticas que têm mexido com a produção, né? Têm mexido com o clima. Tem plantas hoje que estão florescendo antes da hora, tem plantas que estão sofrendo com geadas tardias, né? Isso é o efeito do impacto ambiental. E o impacto ambiental também vai ser levantado nesse evento, vai ter algumas palestras sobre isso, e associado a todos esses novos produtos mais modernos, mais seguros, de origem vegetal, vão ser utilizados na agricultura. E a inteligência artificial vai auxiliar nos próximos anos a surgirem moléculas mais seguras, mais dinâmicas, que o produtor vai rapidamente ter acesso a esses produtos aí, nessa agricultura sustentável que nós queremos.
Tá certo. Professor Murilo, deixa eu aproveitar a sua presença, suas habilidades e competências também na agronomia, porque talvez seja essa pecha, né? Talvez a gente olhe os dados, os indicadores, por um lugar só, né? E eles não. A gente aprendeu, né, como sociedade, que olhar uma única perspectiva, sem cruzar os dados, não é tão interessante. Então, assim, a gente tem uma informação de que o Brasil consome, né? Utiliza agrotóxicos, inclusive o Rio Grande do Sul também, entre os estados brasileiros, é um dos estados campeões no uso de agrotóxicos, e a gente olha ele de fora assim e enxerga só como negativo, né? O senhor já bem explicou os cruzamentos, como funciona e etc. Ok. Nessa pegada também, professor, de agricultura de carbono, de baixo carbono, a gente sabe que tem algumas práticas que acabam gerando muito mais metano, que geram muito mais resíduos, né, que elevam o carbono e não reduzem. Eu quero pegar aqui o gancho, por exemplo, de uma das práticas da agricultura de baixo carbono, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Até porque a pecuária a gente sabe que é né, é uma cultura, é uma atividade que produz bastante metano. É uma coisa viável, em especial pensando aqui na nossa região.
Olha, viável sempre é, né? Quando você faz integração lavoura-pecuária-floresta, as plantas que estão inseridas nesse processo, nessa dinâmica, elas ajudam o meio ambiente a retirar os produtos que possam ser contaminantes. Os animais, eles produzem metano, mas ao mesmo tempo as plantas produzem oxigênio. E existe um balanço disso, um balanço que vai ocorrer. Não é muito a minha área trabalhar com metano, mas é uma prática que vem sendo adotada em diversas regiões e sempre com ganho ao produtor. Ganho de um animal mais saudável, ambientalmente ele está num local adequado, eu tenho melhor aproveitamento da minha área, principalmente áreas que são reduzidas. Quando eu tenho a floresta me dá um crédito de carbono, posso utilizar como crédito de carbono. A floresta me retira a poluição do ambiente, o pasto retira a poluição do ambiente, e o metano nesse processo todo, ele acaba sendo uma parcela muito pequena do benefício que as plantas desse sistema envolvidos, que elas trazem de benefício. Então, a gente não pode olhar só para o lado metano, a gente tem que olhar para o lado planta também. O que a planta agrega àquela região? O que a planta agrega àquela área? Né? Quando eu tenho uma mata, eu melhoro a qualidade do solo, eu protejo manancial. Quando eu tenho pasto, eu protejo meu solo de erosão, eu protejo meu solo de perdas que podem acontecer. Essa planta está protegendo e o animal está sendo beneficiado, se alimentando, produzindo mais carne ou mais leite no final. Então, é uma cadeia é um elo que se fecha e que beneficia a tudo, né? Existe um balanço no final benéfico em relação à presença do metano, né? É muito importante usar hoje e é válido no Rio Grande do Sul, e existem áreas no Rio Grande do Sul para essa característica desse tipo de sistema.
Claro. Coisas que a gente desconhece, ou que não estão tanto no senso comum, professor, eu quero aproveitar a entrevista, já que estamos linkando, né, estes
Sim.
conhecimentos com a realização do Congresso, são práticas que talvez a gente, até porque não trabalha diretamente na agricultura, desconheça, mas tem ali o sistema de plantio direto, tem a recuperação das pastagens, que já é uma coisa um pouco mais comum na nossa região, a questão da fixação biológica de nitrogênio, que são algumas das práticas, né, da agricultura de baixo carbono. Algumas delas a gente pode também aprender um pouco mais com esses pesquisadores que virão de outros países, que já têm assim algum resultado muito mais significativo do que talvez a gente que está iniciando nessa jornada, professor?
Sim, claro, nós temos algumas palestras que vão abordar o uso de conviver com plantas de cobertura, conviver com a floresta e o benefício disso. A prática de plantio direto, ela é muito antiga no Brasil e é uma prática reconhecida mundialmente de proteção de solo. E proteger o solo significa melhorar a qualidade desse solo nos micro-organismos que vivem ali. E esses micro-organismos, eles auxiliam a planta protegendo, produzindo elementos químicos importantes e melhorando a qualidade de todo o sistema. A pesquisadora Ieda Mendes, doutora Ieda Mendes da Embrapa de Brasília, vai estar aqui presente e ela vai falar do programa que ela desenvolveu, que é o BioAS, que semana retrasada, se não me falha a memória, ela ganhou um prêmio desse programa novamente. Esse programa foi desenvolvido já tem alguns anos e a cada ano que passa ele está sendo melhorado e com maiores conhecimentos, e é um programa que olha o solo como um todo, olha o solo como vamos chamar assim, de fauna e flora do solo, né? Tudo que tem ali de micro-organismos, de organismos vivos que estão presentes, que mexem nessa dinâmica do solo. E essa qualidade do solo, associado ao plantio direto, associado a lavouras, com respeito de momentos de plantio, de respeito às devidas adubações, isso faz um ganho ambiental e para a cultura muito grande. E isso vai ser muito bem explorado aqui pela doutora Ieda Mendes nesse programa BioAS, que é um programa Embrapa que já está sendo adotado em diversas regiões do Brasil, né? É uma análise do solo como um todo. Nós temos muitos outras análises que se faz de solo, mas muitas vezes elas são estratificadas, né? Eu vejo isso, em outra análise eu vejo outra coisa, e esse programa dela entende como um todo. Além disso, nós vamos ter outros pesquisadores, né, que vão falar sobre o uso de biofungicidas que podem ser utilizados no solo, que protegem o solo. Hoje, o tricoderma, que é um fungo benéfico, está sendo muito utilizado em diversas culturas, né, e incentivado cada vez mais o seu uso para melhorar a qualidade do solo, protegendo plantas, protegendo de nematoides, por exemplo, que são vermes de solo que atacam raízes de plantas, dificultando a produtividade. Então, existe hoje um universo biológico, né, que entra nesse aspecto que dá proteção ao solo e aumento de produtividade. Hoje a agricultura caminha para isso, né? E isso é também temas que vão ser abordados dentro do Congresso, do Combrave.
Muito interessante. Professor, eu sei que tem uma série de outras parcerias possíveis na questão de pesquisa, né, de iniciativas científicas nessa produção de conteúdo, mas antes de falar disso, eu gostaria, se possível também, professor Murilo, pudesses mencionar a sua visão como agrônomo, né, como professor de pessoas que vão se formar nessa área, ou seja, pensando em profissionais do futuro. O que a gente espera, o que podemos esperar, né, de forma assim, dos próximos anos, da agricultura, seja essa já real com baixo carbono, ou seja essa que é uma transição, talvez, né? Porque tem alguns dados, professor, que impressionam, né? Um deles é os desafios do clima, que cada vez mais faz com que, por exemplo, alguns agricultores não sintam o desejo de permanecer com propriedades. É uma realidade, a gente tem visto isso, né? A outra questão é, saiu uma pesquisa recente com jovens aqui em Caxias do Sul, foi um universo, um extrato de 1.044 jovens, né, em Caxias do Sul, perguntando para eles o que eles desejariam profissional, né, no futuro, o que eles gostariam de ser como profissionais do futuro. E 6 apenas por cento desejam trabalhar ou ficar na agricultura, mesmo que seja uma agricultura com tecnologia, com drone e etc. Não tem o menor interesse. Então, preocupa um pouquinho também isso, né, professor?
Olha, Beverly, eu falo em sala de aula que eu trabalho com doença de planta e eu falo que o clima, ele tem alguns fatores que interferem no dia a dia, que é a temperatura e chuva, né? São dois fatores essenciais. E eu brinco com os alunos que agora a gente tem um terceiro fator, que é o tornado, né? Que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, a gente não tinha, agora a gente passa a ter. Isso vai ser mais rotineiro? Parece que sim, né? Parece que sim, que nos próximos anos a gente vai ter eventos climáticos mais rigorosos, cada vez mais rigorosos. Em função de uma mudança climática global, pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe ao certo, né? As pesquisas caminham para que sim, né? Mas é algo que a gente vai ter que aprender a conviver. Nessa temática, teremos uma palestra do Dr. Tércio Ambrisi, pesquisador da USP de São Paulo, que trabalha com efeitos climáticos, e vai auxiliar nós aqui nessa dinâmica de entender. Conforme você disse que existe um desinteresse em dessa nova geração, essa nova geração é um desafio, porque há alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu participei de uma reportagem aqui da Câmara de Vereadores falando sobre êxodo rural, né? E nós viemos aqui na universidade, os nossos alunos, eles majoritariamente são do interior, eles são da área rural. Muitos estão ficando pelo advento da internet. A internet auxilia o jovem a permanecer na propriedade, onde ele tem os recursos que ele teria na cidade, muitas vezes, e ele tem uma qualidade melhor de vida. Porém, nós temos também, como você bem citou, 6% de alunos de um universo aí que não tem interesse na agricultura, né? É uma realidade e ela sempre existiu, né? Sempre vai ter uma parcela que não tem interesse em trabalhar na agricultura, mas a gente nunca pode se esquecer que sem alimento não existe nenhuma outra profissão, não existe nem nada sem alimento, né? É essencial, básico para todos nós. Então, a universidade, os cursos, eles buscam atrair esse jovem, eles buscam mostrar que ele pode ter uma qualidade de vida alta com tecnologia no campo, né? Fixando ele, fazendo ele ser mais produtivo, fazendo ele ser realizado profissionalmente, a gente sempre tem esse olhar. O curso de agronomia da Universidade de Caxias do Sul, ele, de tempos em tempos, ele é revisto. Para quê? Para que a gente se adeque às realidades que estão acontecendo aí fora. E essa é uma realidade, é uma geração que tem interesse muito em coisas tecnológicas, mas o curso de agronomia também pode ser tecnológico. Uhum. Ele também tem um viés tecnológico muito forte. Uhum. Né? É um curso muito amplo, né? Então, a gente faz, faz pesquisas e trabalha pensando nisso também.
Você ouviu o professor do curso de agronomia, Murilo Santos. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.